E minha esposa ficou, eu fui primeiro. Eu fui e fiquei 30 dias lá, cara. Cara, quando você ouve uma palavra do Senhor, muitas pessoas não vão entender, mas se você não tiver convicção, lembra que eu falei das vozes? Se você não tiver convicção da voz dele, você acaba sendo levado pelo aquilo que as vozes dizem, do que você tem que fazer. E aí a gente entendeu que precisávamos ir. Não sei se era para ficar de vez, a nossa intenção era ir para ficar de vez, o Senhor nos tirar daquele lugar, nos reposicionar, eu não sei qual era o propósito de Deus, eu fui. Sei que eu fui, fiquei 30 dias, eu voltei. Quando eu voltei, rapaz, o que eu escutei de coisas, o que eu escutei de palavras, esse cara desonrou, não sei o quê, abandonou, largou e tudo mais. E de pessoas que, próximas da gente, pessoas próximas da gente que eu falei, cara, isso é pra matar, velho. Minha esposa, meu irmão, se não é Deus, quase larga tudo, abandona tudo, porque pessoas queridas, cara, pessoas próximas. Que a gente esperava um apoio, que a gente esperava um porto seguro, foram as pessoas que nos apedrejaram, falaram mal da gente, criticaram a nossa atitude, a nossa posição. Mas só que o Senhor falou com a gente, ei, cara, faz o caminho de volta. Faz o caminho de volta. Eu estou construindo algo dentro de você. E aí eu entendi, o Senhor falou comigo através daquela parábola que ele fala que o fazendeiro está lá, a figueira está lá, aquela figueira seca que não dava fruto, e está ali só ocupando espaço naquela fazenda, e aí chega o dono da fazenda, cara, vamos cortar essa figueira aí, vamos colocar outra coisa aí no lugar, ou está ocupando espaço, aí o fazendeiro, não, cara, me dá só mais um ano, dá mais um ano, se ela não der fruto, a gente corta ela, joga fora e corta outra coisa, mas me dá um ano. Aí sabe qual foi o processo? Ele colocou esterco em volta daquela figueira. Sabe o que é esterco, irmão? Cocô, irmão. Cocô. E aí o Senhor falou comigo, não que as pessoas sejam isso, tá? Mas o Senhor falou comigo, cara, você vai ter que aturar esse cheiro, velho. Porque eu estou produzindo algo dentro de você. Porque não tem mais nada a ver com as pessoas. Tem a ver com aquilo que eu estou fazendo dentro de você. Não tem mais a ver com as pessoas, irmãos. Tem a ver com aquilo que Deus está fazendo dentro de mim e de você. E aí eu descobri, pastor, que coisas imperdoáveis não eram tão imperdoáveis assim. O Senhor me deu a capacidade de perdoar coisas que para mim eram imperdoáveis. Entende? E aí eu comecei a olhar o meu irmão que me criticou, e eu sabia, cara. E eu sabia. Porque o Senhor fala, né, irmão? O Senhor revela. O Senhor fala, ele fala mal de tu, ela ali que falou. E eu chegava e falava, cara, quero caminhar contigo, mano. Quero estar perto de você. Eu quero estar junto contigo. E isso foi quebrando o coração da pessoa. Porque eu aprendi, nós estávamos falando ali que a bondade nos leva ao arrependimento. Entende isso? Eu nem estou nem pregando, irmãos, ainda. Eu só estou... Mas, amém. Eu quero falar um pouquinho sobre esse cara aqui que tem a ver com a minha vida, cara. E tem a ver com a tua vida também. Gênesis capítulo 32. Fique aí, Gênesis capítulo 32. Você precisa entender que você precisa olhar com a perspectiva da terra as coisas, do céu e não da terra. Porque quando você não tem a compreensão de quem você é, você não usufrui daquilo que Jesus já te deu. Você está correndo atrás daquilo que Jesus já te deu, cara. Entende isso? Por isso, você precisa colocar a sua vida em alinhamento com o Senhor. Porque são duas vias de mão dupla. Ou você vive do céu para a terra, ou você vive da terra para o céu. Amém? Aleluia. Porque quando a Bíblia fala que existem três céus, né, irmãos? Esse céu onde a gente tem acesso é o céu das aflições, da ansiedade, sabe? Das guerras, das lutas. O segundo céu é onde acontecem as guerras espirituais, principado, potestade. O terceiro céu diz a respeito do céu do Senhor ou os céus do Senhor. Amém? E em Isaías capítulo 6 vai dizer assim o seguinte, deixa aí em Gênesis 32, porque você vai entender. E Isaías capítulo 6 vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, o que aconteceu? Eu vi o Senhor assentado no seu alto sublime trono. E aí você conhece a história, cara, que acontece algo incrível ali. Isaías, quando se depara com aquela realidade, Caio, ele percebe que ele se tornou, que ele é um homem puro e habita no meio de um povo de impuros lábios. Correto? Amém? Mas a Bíblia também diz que quando os serafins olhavam para ele, o que que falava? Santo, 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 santo. E outros cobriam as asas, sabe? Aquela doideira toda na eternidade. Mas quando olhava para ele e dizia, santo, 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 santo. Mas só que Isaías, do olhar daqui da terra, quando olhou para o Senhor, falou, ai de mim que eu sou um homem puro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe por quê? Porque a perspectiva de Isaías era da terra para o céu. Quando ele olha para o Senhor, ele se depara com a impureza dele e com aqueles que ele convive. Mas se você olhar da perspectiva do céu, você vai ter uma visão totalmente diferente. Você não vai ver a terra impura, porque os anjos estão olhando lá e estão dizendo santo. E a continuação diz que, e a terra está cheia da glória. Então a visão do céu para a terra é que a terra está cheia da glória de Deus. A visão da terra é, ai de mim que eu sou um homem puro. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe? E ainda que ele vivia no meio de um povo de impuros lábios, os céus estavam dizendo que a terra estava cheia da glória, do conhecimento de Deus, estava cheio da glória. Ou seja, a perspectiva do céu era diferente da terra. Porque homens que carregavam algo incrível viveram na terra de uma forma diferente. Por quê? Porque o olhar dele e a visão dele era totalmente do céu e não da terra. A terra diz que você não vale nada, que você não presta, que você não vai para lugar nenhum, que você não tem jeito, mas os céus estão dizendo, uau, ele é meu filho, ele vai longe, ele tem um destino lindo, ela é incrível, ela é incrível, ele é incrível, ela vai avançar, ele vai vencer, ele vai correr, ele vai voar, ele vai conquistar, ele vai governar. Entende isso? Mas para que a gente tenha compreensão disso tudo, o Senhor precisa trabalhar em nós. O Senhor precisa trabalhar no nosso coração, na nossa vida. E aí, por isso, o Senhor ministrou comigo acerca desse texto que a gente vai ler agora. Você conhece a história de Jacó? Cara, essa é a minha história, mano. Gênesis 32, 22 diz assim, já é o finalzinho da história de Jacó. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a descolou. O homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem, Jacó, respondeu ele. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel. Pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face. E no entanto, minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó repartiu de Peniel, marcando por causa do quadril descolado. Até hoje, o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite em que um homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Amém? Cara, a história de Jacó Jacó é um cara incrível. Mas só que Esaú também é um cara incrível. Ainda que a Bíblia não relata muita coisa sobre Esaú, eu descobri que Esaú também se tornou um cara incrível. Valeu. Esposa de Isaac tem uma promessa. Ela era fértil. Recebeu vida no seu ventre. E recebeu filho. O filho Esaú e Jacó. Esaú vem primeiro e Jacó vai e pega pelo calcanhar do irmão. E aí eles crescem, cara. Esaú vira o capitão do mato, o cara da caça. E Jacó fica aquele cara mais caseiro, né? Mais de boa, em casa. E aí, pro pai ver um homem trabalhar, ver um homem se esforçar, ver um homem correr atrás. Uau, isso é muito bom, ele gosta, ele admira. E aí Esaú, ele teve um carinho de Jacó diferente do que Jacó. Já a mãe, já a Rebeca, já teve um carinho especial muito grande para Jacó. E aí, perto da velhice de Jacó, perto de Jacó morrer, falecer, que apesar disso ele já viveu muitos anos também depois dessa realidade, Rebeca descobre que Jacó ia liberar a bênção, a herança dele para Esaú. E aí, e é uma parada que é interessante, né, cara? Esse cara para abençoar tem que comer. Isso é bico, mano. Tá ligado? Jacó, não, faz um guisado para mim, depois eu te dou a herança. Elias, não, dá comida aqui primeiro, depois eu profetizo. O negócio de comida é violento, irmão. Entendeu? E aí, irmãos, o que acontece? Rebeca chama Jacó, ó, cara, vai lá no campo, pega lá um melhor, que eu vou fazer um guisado pro seu pai. E você vai colocar, nós vamos mudar você vai ficar igual o seu irmão, porque o teu pai vai liberar a bênção, a herança, porque a herança é para você. Porque Deus falou que o menor ia ser servido pelo maior. Você vai ser o líder, sabe? E a gestação dela, aconteceu uma briga, e Deus falava que duas nações estavam ali. E duas nações seriam divididas, que iriam brigar até um dia de algo ser consolidado. E aí, cara, ele vai lá, Jacó pega, coloca as coisas no lugar e vai lá dar para a mãe. E a mãe coloca o pelo nele de carneiro, de bode, sei lá o que foi, porque Esaú era cabeludo. Esaú era raiz e Jacó era Nutella. Esaú tinha cabelo no braço, tinha, não é? Jacó era Nutella, raspava. E aí a mãe coloca aquele manto sobre Jacó, e Jacó vai lá, e Jacó libera a herança sobre... Isaac libera a herança sobre Jacó, e daqui a pouco chega Esaú do campo, cansado, porque tinha que caçar. E aí o pai, aí o Isaac chega para ele, não, mas ué, mas eu já liberei a bênção para você. Não, não era eu, não, era você, eu já liberei a bênção para você. Não, era meu irmão, não era eu, trouxe agora aqui para você. Você não tem uma bênção para mim, você não tem uma herança para mim. Não, por favor, pai. E Esaú começa a chorar, mas antes disso, Esaú, ele estava com fome no campo. Lembra que eu falei que Jacó era o cara mais tranquilão, né? E tudo mais. Mas Esaú, ele trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha, irmão.